Dois dedos de conversa.
Hoje, na tarde da RDP Internacional, vamos conhecer a Quinta da Ramalhosa e para nos apresentar este projeto temos Miquel Batista, que se junta à tarde da RDP Internacional. Seja bem-vindo, pena não estarmos à frente um do outro para irmos conversando e irmos experimentando aquilo que tem para, no fundo, dar aos seus clientes. Bem-vindo à tarde da RDP Internacional, explique-me como é que foi que começou, no fundo, a interessar-se por vinho.
Bem, antes de mais, boa tarde. Foi um prazer estar aqui a falar, pelo convite, querem conhecer um pouco a Quinta da Ramalhosa. Então, o interesse pelo vinho foi muito gradual, já há algum interesse desde os meus 16 anos por um curso profissional que tirei ligado à agricultura, mas que ao longo do tempo tem vindo a ser gradualmente mais interessante e mais empolgado por conhecer mais.
Sim, mas uma coisa é uma pessoa gostar, tentar perceber, outra coisa é fazer disto vida, no fundo, não é?
Pois, é verdade. Isso aí, por acaso, foi um pouco o que a vida me deu, e já vem dos meus pais, dos meus avós, que passou pelos meus pais, então o gosto veio sempre aumentando. E claro que o gosto, quando se vai se aproximando do projeto, consegue-se ter muito mais amor e carinho pelo projeto, e o gosto, claro que vai aumentando, sim.
Muito bem.
Adoro beber vinho, adoro por...
Sim, sim. Bom, vamos lá sim, então ficar a saber onde é que fica a Quinta da Ramalhosa.
Bem, a Quinta da Ramalhosa fica no distrito de Viseu, na região do Dão, na cidade de Tondela, numa aldeia muito próxima chamada Mourás. Já como o nome indica, vem da altura dos Mouros, uma aldeia bastante antiga, e ando lá onde nasceu a Quinta da Ramalhosa, onde o avô Adriano, que possivelmente vamos falar a seguir, foi ele lá onde ele decidiu criar, sem ele saber, a Quinta da Ramalhosa.
Uhum. Bom, que projeto é este?
Bem, é um projeto que já vem na terceira geração, começou pelo meu avô, depois pelo meu pai. É um projeto onde eu tenho muito orgulho em fazê-lo parte. É um projeto em que eu, Miquel Batista, como produtor, quero mostrar a minha versão dos vinhos do Dão, estando numa sub-região diferente, muito mais fresca, que é a sub-região que consegue se aproximar mais dos vinhos antigos na região do Dão, que é a sub-região de Besteiros, devido à sua influência da Serra do Caramulo, que recentemente, já há umas décadas, veio a barragem da Agueira acabar por dar muito mais frescura. E claro que eu não estava cá, mas o meu pai e os meus avós diziam e dizem que era uma região muito fresca, com muita umidade, e pronto. E é isso, é a Quinta da Ramalhosa, é isso, é representar o que se fazia há 40, 50, 60 anos atrás no Dão.
Muito bem. Como é que caracteriza os vinhos que produz?
É assim, hoje em dia dar adjetivos de irreverência é tudo muito ambíguo, ou seja, mas na minha visão há muita irreverência pela questão do produtor e até mesmo da enologia. São pessoas jovens, muito jovens, eu tenho 23 anos, por isso considero-me um jovem de tenra idade, com bastante tradição. Um projeto com bastante tradição que a quer manter e quer fazer questão de a manter o máximo que conseguir, aliado à tecnologia de hoje do século XXI, que também nasci nela. E é isso, é trazer esses dois mundos para a atualidade.
Sim, muito bem. No fundo, eu estava a tentar perceber, era entrarmos para. Mas já lá vamos. Os vinhos que produz são facilmente identificados como vinhos do Dão.
Sim, claramente, sim. Tanto no ponto de vista de, não sei se era aquilo que se queria referir, tanto sim, no ponto de vista de design, mas no ponto de vista de...
Do paladar.
De prova, sim, sem dúvida.
Uhum. Diga.
Não, estava a dizer, pronto, são vinhos que hoje, numa realidade atual, os vinhos dão... Estão um pouco diferentes também devido, infelizmente, às nossas alterações climáticas, vinhos mais quentes, anos mais quentes, mas que representa claramente um vinho do Dão.
Sim. E houve ali uma altura em que o vinho do Douro era o vinho que era altamente conceituado, depois vinham os vinhos alentejanos e os vinhos do Dão foram remetidos para uma terceira posição. Estou a falar, no fundo, naquilo que temos a dar, os portugueses têm para dar aos estrangeiros. E isto pergunta-se porquê que isto aconteceu? Porque o vinho do Dão era tão bom como o vinho do Douro. O que é que aconteceu para que deixasse de ter aquela, enfim, aquele mediatismo que já se tiveram outrora?
É assim, eu também, lá está, eu também, a história que eu tenho, e também não, ainda tenho muito poucos anos de visão, mas o que me dá a entender o pouco tempo que eu estou no mercado e que eu tenho estudado um pouco, acho que nós também estamos num país pequenino, à beira-mar plantado, em que se nós a gente quer combater com o resto do mundo, acho que só há duas regiões que conseguem ter um pouco mais de volume, até, de certa forma até um, que é a região do Alentejo, e o Douro, pela história que traz, que é a região vitivinícola mais antiga do mundo, que está ligada diretamente ao vinho do Porto, é uma realidade, que faz com que o Dão fique, no ponto de vista de volume, fique um pouco para trás. Agora, no ponto de vista de história, estamos quase no ponto de vista de história, no patamar de um Douro. Agora, o porquê de ter baixado? Eu acho que foi mais também pelos perfis, pelos gostos das pessoas que mudaram, e que talvez os gostos das pessoas foram levar para vinhos um bocadinho mais fáceis, mais bebidos no momento, e que claro que o Dão e o Alentejo, por serem regiões mais quentes, que conseguiram isso primeiro do que um Dão, por enquanto.
Claro. Bom, vamos aí olhar para o portfólio da Quinta da Ramalhosa.
Vamos sim. Então, nós atualmente, pronto, começámos em 2017, estamos agora ainda a montar e a formalizar o nosso portfólio, mas contamos com, neste momento, com 3, 4 referências. Pronto, temos o nosso Phil Blend, que é aquele vinho que eu acredito que é o blend do Dão, o blend antigo, com montes de castas, que tem mais de 10, 15, até 20 castas, algumas não identificadas. É o nosso blend tinto. Depois temos o nosso blend branco, que é as castas antigas do branco que o meu avô e os antigos e os avós plantavam. O porquê não sabemos, ou melhor, sabemos, mas não conseguimos meter-nos na cabeça das pessoas e perceber o que é que naquele momento levava às pessoas plantarem castas brancas e tintas, juntos numa parcela. E depois o nosso recente palhete, que é o Badalada, a referência que está,
já lá vamos.
Que já lá vamos um pouco falar um pouco dela, mas lá está, é só blend. A filosofia da Quinta da Ramalhosa é valorizar os blends, porque os blends são vistos como entrada de gama, vinhos baratos, vinhos com mais volume, e que na verdade não é isso.
Explique só
porque queremos mostrar o outro lado.
Explique, há uma série de pessoas que não estão familiarizadas com essa expressão, o que quer dizer blend?
Blend. Ok, o blend é um lote, é o vinho de lote, em que são colocados, propositadamente ou naturalmente, castas juntas, em que pomos num só recipiente, num recipiente, e vamos, misturamos e faz o nosso blend. O natural é da nossa vinha. Ou seja, é muitas castas misturadas, o encruzado, no caso das brancas, o malvasia fina, são castas que atualmente hoje plantamos separados, mas que o blend é misturar tudo num só, numa só garrafa.
Estão representados internacionalmente?
Internacionalmente sim. Estamos agora, pronto, por acaso até foi uma abertura recente para a zona da Califórnia. Que foi um representante que também é português, que sem dúvida provou os nossos vinhos, percebeu o potencial, e estamos agora a representar a Quinta da Ramalhosa, está a ser representada na Califórnia, e por enquanto brevemente vem umas novidades mais para a Europa.
Então, no fundo, é produz para Portugal e para a Califórnia, é isso? Ainda por cima, os vinhos de californianos,
atualmente, sim.
E os vinhos californianos são muito bons, não é? Chegar e conseguir penetrar num mercado californiano não é fácil, pois não?
Não, demorámos 3 anos a consegui-lo, mas acho que nós, portugueses que somos, a nossa história de guerreiros, de persistência e consistência, acho que nos faz levar a isso. Que se tiver que passar, é para ser a sério. Claro. E tem que isso voltar ao nosso sangue português.
Muito bem. Agora um novo vinho, Quinta da Ramalhosa Palhete 2019. Que vinho é este?
Então, um pouco já foi falado anteriormente, é um vinho que foi a trazer à memória de que o meu avô, o avô Adriano, fazia na sua quinta, em que antigamente pronto, não havia tanta maquinaria. Agora isto tem duas visões diferentes de representar o palhete. Não havia tanta maquinaria, então as pessoas precisavam de ir para o campo, à enxada, trazer os animais no campo, e então é preciso muitas pessoas para trabalhar. Então, antigamente as pessoas, era comida e bebida logo de manhãzinha. Uhum. Então o que é que eles precisavam? Vinhos frescos, vinhos não concentrados, vinhos leves, vinhos com pouca graduação alcoólica. Uhum. E então o palhete é uma representação disso. Claro que depois temos a questão de que antigamente, então eu ouço isso ainda pelos meus avós, não, porque já faleceram, mas ainda pelas minhas avós e pelo meu pai, antigamente uma pessoa que tinha um vinho com 12 graus lá na aldeia era o senhor fulano tal, que era raro isso acontecer. E então o palhete é mesmo essa propositação de trazer vinhos que antigamente se faziam e que hoje é um pouco mais difícil trazê-lo. Uhum. E o palhete é o blend das nossas vinhas, como o avô plantou, colher tudo a eito, pisa a pé num lagar de cimento, e aí está, é o que é o blend. Não há aqui grandes receitas, é a mãe natureza a tratar das uvas e vinificá-las juntas. Uhum. Se há mais uma casta, há menos de outra, depende dos anos.
Sim. Bom, para as pessoas que não perceberam, temos que trazer mais um conceito à nossa,
sim, sim, sim,
à nossa conversa. O que quer dizer palhete?
Palhete é um vinho, na classe dos rosados, na classe até dos vinhos tintos, só que tem castas brancas misturadas. Ou seja, é um lote em que traz vinho tinto e vinho branco numa só garrafa. Uhum. Em que consegue ter vinhos que até se conseguem ser um pouco idênticos aos rosés, devido às suas tonalidades mais abertas, menos concentradas, a nível de cor e até mesmo a nível de álcool. E agora perdi-me um pouco no raciocínio da questão do palhete. Pronto, agora perdi-me.
Diga-me só mais uma coisa em relação ao palhete. O vinho que produz diz que o grau alcoólico é bastante inferior ao chamado vinho normal, o vinho corrente, o vinho tinto. Estamos a falar em que grau alcoólico? 10 graus? 11?
12. Okay. 12 de álcool.
Uhum. Muito bem. Quem é que acha que é o seu público?
É assim, claro que os amantes de vinho, esse claramente que sim, mas tenho, por acaso, tenho dois mundos que estão a ganhar bastante terreno, que são as pessoas mais velhas, as pessoas com que viviam nessa altura e que ainda chegaram a provar esses vinhos. Estamos a falar de uma faixa etária entre os 40 e os 60, 70, porque deixou de ser moda, deixou de ser usual haver palhetes, nomeadamente algumas regiões de Portugal que ainda têm essa tradição, mas que são as pessoas que gostam de vinho, nomeadamente as mulheres. Eu falo pela minha namorada, que não é grande apreciadora de vinho, está a começar a ganhar o gosto, e sem dúvida o palhete é o vinho dela de perdição. Uhum. É um vinho até bastante feminino, aromaticamente, é elegante, bastante frutado, uma fruta fresca, e pronto, claro que é bastante apetitoso, com uma temperatura um bocadinho mais baixa. Para quem não percebe, é uma boa introdução para se apreciar vinhos portugueses.
Isto é para ser consumido a temperatura alta, é isso? O vinho gelado?
Não, temperatura baixa. Temperatura baixa. Okay. Estamos a falar entre os 12, 13 de... Muito aproximado a um vinho branco ou um vinho rosé.
Uhum. O meu frigorífico funciona a 5 graus. Quer dizer que antes de servir tem que o tirar cá para fora, é isso?
Tem que tirar cá para fora aí. Ou então, antes de eu abrir a garrafa, pôr ali um quarto de hora, 20 minutos, antes de abrir.
Uhum. E isto é bom para ser consumido com que pratos? O palhete?
Olha, estamos aqui a falar de tradição, tradição, tradição. Eu pessoalmente gosto, e foi uma das primeiras experiências que eu tive com um bom cozido à portuguesa. Uhum. Com a gordura do molho, da carne, dos enchidos e até mesmo a couve, casa muito bem. Ou então, com os pratos mais modernos, os sushis, as comidas mais asiáticas. Estamos a falar de casa muito bem com... sei lá, algo ligado aos... algo que tenha gelado, alguma sobremesa, algum bolo que leve o gelado, ou alguma compota por cima, casa muito bem, uhum, por causa da acidez que ele tem.
Sim.
Mas sim, consegue ter os dois mundos, a parte moderna, os sushis, os ceviches, o peixe cru, ou os, uhum, beef tartars,
sim,
ou então até o típico cozido à portuguesa.
Muito bem. Diga-me outra coisa. Outro dia fui dar um passeio de bicicleta e senti que as folhas das árvores já estão a cair. Sinto que há ali um início prematuro do outono. Significa o quê? Que vai ter que antecipar a sua vindima este ano?
Olha, por acaso hoje tivemos a fazer o controle de maturação das nossas uvas e, por mais que o calor esteja e este ano mais fresco, vamos manter os vinhos, a colheita para muito tarde. Estamos a falar de entre meados a finais de setembro. Okay. Curioso. Uhum. Ou seja, com tantas alterações climáticas, com tanto calor, conseguimos fazer vindimas que se faziam antigamente, quando vinham as primeiras chuvas, ainda de outubro. Talvez não nos vamos aproximar disso. Agora, as chuvas logo se vê. Uhum.
Consegue, a esta altura do campeonato, perceber como é que vai ser o vinho no próximo ano?
É assim, claro que bom vai ser sempre. Agora, acho que prognóstico só no final do jogo, claro, mas acredito que vai ser um ano interessante.
Muito bem. Foi beliscado pela pandemia?
Sim, e até pós-pandemia fomos, como era um projeto bastante recente, estávamos a começar começámos em 2017, a pandemia veio atrapalhar ali no início de 2020, estávamos a começar a lançar os vinhos para o mercado com um bocadinho mais de profissionalismo, um bocadinho mais a sério, e depois fomos afetados recentemente com o granizo, que curioso, os meus pais nunca se lembraram de cair granizo nesta região. E calhou-nos a nós este ano, tanto é que a nossa produção vai ser 80% menos, mas é o que é a natureza, temos de adaptar a isso.
Muito bem. Bom, aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades, das duas escolhe uma delas, inventa uma terceira, ou se não achar graça a nenhuma delas, nem responde. Vamos jogar?
Ok, vamos embora.
Os alentejanos ou os do Douro?
Os do Douro são nossos vizinhos.
Amadeirados ou frutados?
Frutados.
Na vinha ou na adega?
Na vinha.
Os novos ou os maduros?
Os novos ou os maduros? Novos.
Reconhecimento da crítica ou de quem consome os seus vinhos?
Ambos.
Frescos ou à temperatura natural?
Frescos.
Barca velha ou pera manca?
Pera manca. Não, peço desculpa, barca velha.
Em copos de prova ou isso não tem importância nenhuma?
Copos de prova, claramente.
Costa ou rio?
Peço desculpa, não ouvi.
Costa ou rio?
Rio.
Ping ou ponga?
Peço desculpa, ouvi mal agora?
Ping ou pong?
Ai, agora ouvi mal, peço desculpa.
A ideia era ping ou pong, de ping-pong?
Pong.
Muito bem. Micael Batista, da Quinta da Ramalhosa, muito obrigado pela sua participação na tarde da RDP Internacional. Foi um prazer conhecê-lo, foi um prazer conversar consigo. Muito obrigado, até uma próxima. Boa tarde.
Obrigado, até uma próxima. Boa tarde.